Mano, obrigado pela presença. Boa tarde.
Boa tarde, Roberto. Eu já te falei por mensagem da minha admiração pelo teu trabalho. Parabéns. Espero que você continue nessa linha aí, nessa trajetória ética que você vem demonstrando. E para mim também é uma alegria estar aqui na rádio dos meus amigos Renato, Valdir, da Viviane. Muito honrado em estar aqui. Obrigado pelo convite.
Agradecemos imensamente, obrigado também pela gentileza. Agora, mano, com a tua experiência, como você analisa esse cenário que a gente vem vivendo hoje? Quando a gente fala sobre o Brasil, polarização, essas questões políticas, a economia, mas aí a gente vai também para o mundo, né, os conflitos no leste europeu, repercutindo uma crise internacional, a própria pandemia que deu também essa chacoalhada no mundo, a inflação está aí. Ontem nós tivemos os juros sendo mantidos aqui no Brasil, Banco Central, 13, aliás, na quarta-feira, 13,75. Nos Estados Unidos o Fed aumentou, o Banco Central aumentou os juros lá. Aqui nós temos até essa questão aí do Roberto Campos, presidente do Banco Central, o Lula querendo baixar, mas ele teria que, me parece, mexer na meta de inflação para poder baixar. Tem autonomia o Banco Central. Enfim, a gente vê, não sei se é impressão, mas parece que no passado as coisas não eram assim. A gente não vivia conflitos desse tamanho, ou a impressão da gente sempre foi assim. Qual que é a análise que o senhor faz? Que momento estamos vivendo?
Olha, eu acredito que, desde que eu me conheço por gente, e já faz tempo que eu nasci, que o Brasil sempre está numa crise permanente, sai de uma, entra outra. É, no auge do poder de fogo dos militares, lá por 75, por aí, veio a Cascavel o general Bandeira, que era o terror, comandante do Terceiro Exército, sediado em Porto Alegre. E trouxe todo o seu staff, vários generais, tudo, e teve um jantar na casa do então vereador, o jornalista Chiquinho Zimmermann. E eu era o único convidado, que não era do grupo dos militares. E lá no meio da conversa, o general Bandeira, que estava sentado ao meu lado, perguntou: "O meu jovem..." Eu tinha um cabelo comprido, era secretário da Fazenda do Pedro Muffato. E falou: "Jovem, qual é o problema brasileiro, na sua opinião? O que que está faltando aí? É, quero ouvir a opinião de um rapaz da tua idade." Eu tinha 20 e poucos anos. E eu falei a ele o que eu repito até hoje: a concentração dos problemas do país está no judiciário, porque essa morosidade, essa demora, ela atrapalha muito. Se não teria grande problema se tivéssemos políticos ladrões e o judiciário prendesse. Diminuiria. Se alguém matasse alguém e fosse a julgamento rapidamente. Enfim, se tivesse uma justiça ágil. E acredito que a melhoria do judiciário iria melhorar muito o país. Eu mantenho essa opinião. Eu acho que as coisas são muito demoradas no nosso poder judiciário, existe uma interferência política e um sistema que não tem como funcionar. Quem pode julgar o governador do Paraná em alguma acusação? Só com autorização do procurador geral do estado. Quem nomeia o procurador geral do estado? O governador. Não estou falando de um ou outro, todos. Isso, esse sistema funciona há muito tempo. Só o Supremo pode julgar o presidente da República. Quem nomeia os ministros? O presidente da República. Então é um sistema que ele é meio complicado para funcionar. Teria de ter pessoas, acredito eu, quase santificadas para não se deixar levar pela simpatia por quem o levou a um dos mais altos cargos do país, gratuitamente.
Quando a gente fala em segurança jurídica também, mano, e comparando com os períodos passados, o próprio Supremo Tribunal tinha um certo respeito, falava no ministro. Aliás, não se falava muito em Supremo, não se falava muito em ministro.
Ministro não falava também.
Né? E não falava também. As coisas mudaram muito. Nós temos aí o ministro Alexandre de Moraes, que tem gente que gostaria de apertar o pescoço dele, entende que ele está exagerando. Existe uma série de exageros, abuso de poder. Como que o senhor analisa essa insegurança jurídica e o próprio comportamento do Supremo Tribunal e de forma específica do Alexandre de Moraes?
É, o Alexandre é um ministro aparentemente mais agressivo, mas que, se você faz um ataque a ele, faz um ataque a todos. Eles consideram-se atacados como um conjunto. É muito difícil você fazer um ataque a ele. Eu acho que a coisa tomou um rumo mais agressivo por parte do Supremo quando o presidente Bolsonaro nomeou um diretor da Polícia Federal, que era uma pessoa sem processo, sem qualquer tipo de impedimento, e o ministro Alexandre proibiu, disse que não concordava. E naquele momento, quando o Bolsonaro disse, então tá bom, vou nomear um outro, aí eu acho que a coisa degringolou, piorou muito. E a partir daí, então, deputado preso por emitir opinião, enfim, a situação é muito complicada na área jurídica.
Falando de comunicação, liberdade de expressão, fake news, nós tivemos o debate em torno do projeto das fake news, uma derrota, de certa forma, do governo. E alguns dizem o seguinte, não, esse projeto é para cercear, para censurar alguma coisa. Outros dizem, não, é fake news mesmo, tem que acabar com as mentiras, com essas informações que só destroem. Como o senhor vê esse projeto das fake news e essa discussão, as redes sociais, a exploração que há, mentira para lá, mentira para cá? A gente sabe da importância que tem a internet, as redes sociais, mas elas também podem ser usadas aí para o mal, né? Qual que é a leitura que o senhor faz?
Eu acho que é incontrolável, não tem como você controlar. Seria mais ou menos uma traçar um similar aí com você querer controlar o que as pessoas falam por telefone. Então não existe controle quando milhões e milhões e milhões de brasileiros podem emitir uma opinião, porque muitas vezes o que é mentira para alguns é verdade para outros. Acho que é um projeto que não tem como passar. Tanto se fala em liberdade de expressão e é preciso que exista, mesmo com o mau uso que alguns jornalistas fazem, mas é impossível controlar. Acredito que o bom senso vai predominar e esse projeto aí vai ficar engavetado.
Otávio, acompanhando a CBN, muito obrigado, motorista de aplicativo, quem mais? O Éder, o Ronaldo também acompanhando, nós temos aqui o Thiago lá de Toledo, tem uma pergunta aqui, vamos ver, de um ouvinte. O ouvinte pode interagir aqui conosco, pode mandar pergunta no WhatsApp 991-37-7533. O Miguel, ele diz o seguinte, pergunta aí pro Mano, satisfação ouvir o Mano. Mano tá onde? Você tá onde, Mano? Você tá em Cascavel, né?
Eu tô em Cascavel. Cheguei aqui há 60 anos e continuo firme aqui.
Você tem negócio em Toledo, na região?
Sim.
Mas tá em Cascavel?
Sim, em Cascavel.
Ele diz aqui, a democracia está ameaçada e está mais ameaçada agora do que antes ou mais antes do que agora? E esse antes que ele fala, ele se refere ao presidente Bolsonaro.
Não, eu acredito que o autoritarismo aumentou da parte do judiciário. Nunca nós tivemos ministros falando tanto, ministros se expondo tanto e ministro invadindo tanto o território do legislativo e do executivo. Acho que, aliás, a democracia, entre aspas, né? Não acredito que nós tenhamos uma plenitude democrática. A gente tem uma democracia ainda incipiente, iniciante, que não está bem consolidada ainda. Os limites não estão claramente estabelecidos.
Ouvinte aqui é o Sandro, um abraço aí para o Mano, o jornal A Cidade. Você tinha o jornal A Cidade, é isso?
Sim, tinha. Mas
você não tem mais?
Não temos mais.
E ele pergunta, inclusive, bom, pode complementar aqui.
Ele funcionou até 2002, se não me engano. Depois
já tem 20 anos.
A gente vendeu.
Aí o ouvinte lembra, né?
Pois é.
É um jornal muito bom, que ele sente falta. E gostaria de ver esse jornal, dizer ele aqui, se não agora impresso, porque muita coisa mudou, mas quem sabe no digital. Mas então não existe mais esse jornal. Aliás, aproveitando o gancho aqui, como que você vê essa questão do jornal impresso? Bom, está indo tudo para o digital, né?
É um caminho sem volta, porque o custo... O jornal é um milagre diário. Eu tinha um sócio no jornal, que era o deputado federal João Paulo Varisco, e ele sempre dizia, o jornal é um milagre diário. Dezenas de jornalistas numa cidade, com seus carros, vão investigar, vão atrás, entrevistam, chegam 6 horas na redação, escrevem até 10 horas da noite, vai para o computador da gráfica, a gráfica imprime e à meia-noite sai para várias cidades. No nosso caso era Curitiba que imprimia, no segundo estágio era impresso em Curitiba, e sai aí de ônibus para várias cidades, onde um batalhão de meninos espera para entregar de madrugada nas casas das pessoas, por um real. Aí o cidadão dá uma folhada, joga no lixo e começa tudo de novo. Então é um milagre diário. Sumiu. Para mim, é um desastre isso aí, porque eu detesto ler jornal no telefone, na tela pequena, ou mesmo no computador. Eu gosto de folhear o bichão e sujar a mão de tinta. Mas está, infelizmente, está em extinção.
E o rádio, também empresário ligado ao rádio, né? A comunicação, rádio, jornal. Qual é o futuro do rádio? Vamos fazer essa pergunta aqui para ouvir a experiência do Mano Preisner. Quem mais está acompanhando aqui a CBN? Só a gente vai registrando. O Luigi. Luigi, obrigado. Acompanhando aqui o Ademar, torcedor do Grêmio, perguntou que time que você torce, mano?
Pô, mas eu sou um cara pobre, sou um brasileiro batalhador, é claro que eu sou do Corinthians.
Ah, é do Corinthians, viu? É do Corinthians. É,
já prometi mais de 1000 vezes que jamais voltaria a assistir um jogo, de tanta raiva que a gente passa. É, mas não tem jeito, é uma paixão e não...
E o Corinthians agora está com um novo treinador, o Vanderlei Luxemburgo.
Tá.
Que não é tão novo assim, né?
Pois é.
É novo no Corinthians agora.
Não,
né?
Mas ele... Acho que um dos últimos períodos que os corintianos realmente tinham prazer em ver o time jogar, fora aquele time do Tite que ganhou lá tudo, mas o time do Luxemburgo, lá por começo do ano 2000, era um time que dava alegria, porque fazia um gol, continuava em cima, ia, e não parava tão facilmente. Então... Sei lá, se deixarem o Luxemburgo trabalhar, com todos os defeitos dele, mas é um dos poucos capaz de fazer alguma coisa ali.
Nós falamos sobre o jornal, sobre o impresso, e com as novas tecnologias, as mudanças.
Você perguntou da rádio.
Perguntei, né? Do rádio. O rádio completou 100 anos. Qual é o caminho do rádio? O rádio vai continuar firme e forte ou não?
O rádio, quanto mais falam que ele está mudando, que não sei, ele continua cada vez mais... presente na vida dos brasileiros e na vida da população mundial. Não tem como viver sem uma rádio ágil, informativa, principalmente nós que gostamos de notícia, claro que na CBN, mas o pessoal da música, enfim, de todos os setores do dia a dia do brasileiro, ele não tem como viver sem rádio.
E o rádio, para não brigar com a internet e tal, ele se juntou, né? Hoje nós estamos, por exemplo, tem duas câmeras aqui, nós estamos para todo o Brasil, para todo mundo, não é? No Facebook e no YouTube. Então, já que a gente não conseguiu ficar só com o radinho ali, aí a gente foi também para as plataformas digitais, para a internet, e o rádio está presente em todo lugar, né? No celular, no computador, enfim, é o caminho também, não podia ficar ausente disso.
É, a nossa geração é privilegiada, que nós assistimos a eventos extraordinários, né? Que mudaram o comportamento mundial, a explosão das Torres Gêmeas, as guerras... cirúrgicas, quando as bombas explodem exatamente no centímetro quadrado que ela é direcionada. Então mudou muita coisa. E a maior mudança de todas, evidentemente, que mudou a vida de bilhões de habitantes do planeta Terra, foi a internet, claro.
O André, obrigado André. O Mano é o dinossauro da comunicação. Por que eles falam dinossauro? É as pessoas mais experientes?
Não, é dinossauro pela idade mesmo.
Pela idade.
Coisa, pô, tá louco. Eu já tô naquela fase de pôr óculos para ouvir rádio.
Mas ele pergunta o seguinte, nós temos mais 5 minutinhos. Para onde caminha o mundo? Pergunta aí para o Mano. Mano é uma pessoa com amplos conhecimentos políticos, geopolíticos, com conhecimentos gerais... É um homem religioso, não é religioso? Para onde caminha o mundo? A coisa parece que... A gente sente, mano, obrigado aqui ao ouvinte, que as pessoas têm essa insegurança muito grande, inclusive, sobre... Aí se fala em planeta, preservação do meio ambiente, fim do mundo. Para onde caminha a humanidade?
Eu vi um artigo de uma pessoa dizendo que é até uma ofensa para a natureza achar que o homem tem capacidade de interferir profundamente. Que os eventos do passado mostram que a Terra se regenera. Por exemplo, quando uma, uma área de 6 milhões de quilômetros quadrados como a Amazônia, quanto ela cresce se for deixada quieta? Ao natural, de maneira vegetativa, quanto ela cresce? Então esse desmatamento aí que falo, eu acredito que tenha que ser combatido, mas com não com todo esse essa politicagem que interfere nisso aí. Tem muita gente ganhando dinheiro aí com essas ONGs e com a exploração de uma coisa que, se deixar quieta, ela se regenera em pouco tempo.
O Edivaldo, aqui de Cascavel, por favor, não deixe de fazer essa pergunta para o Mano. O que ele acha da esquerda? O que ele pensa do Lula no poder? Descondenado. O pessoal já fica meio nervoso quando fala do Lula, né? Mas está lá, ele é o nosso presidente, de qualquer forma. Mas ele quer ouvir a opinião do Mano. O que, que o Mano pensa do presidente Lula?
Não, eu acho o seguinte, não se trata de achar. O Brasil inteiro assistiu aquelas sessões de interrogatório dos grandes empresários, que foram transmitidas, muitas partes desses depoimentos foram transmitidos, alguns até ao vivo. E as pessoas viram as denúncias, viram, entreguei tanto para fulano e tal, e depois viram, e isso não é achismo, a devolução de pessoas do terceiro ou do quarto escalão, devolvendo 100 milhões de dólares, 80 milhões de dólares, valores que para nós, cidadãos comuns, são inimagináveis. Então, quando você vê depois que acaba tudo em pizza, você logicamente tem um pouco de pé atrás em relação ao futuro e em relação ao funcionamento das nossas instituições. Quando vê agora a Polícia Federal invadindo para buscar uma carteira de vacinação, é claro que a gente tem de ficar meio ressabiado. Não levo muita fé nas nossas instituições, e por isso eu defendi uma guinada muito grande no nosso sistema, mas que não vai acontecer.
Nós precisamos encerrar. Tem uma mensagem aqui do Cacau. Tô bravo com vocês. Terminem logo a entrevista. Preciso descer do carro e não consigo. Está ótimo. Nós vamos colocar daqui a pouco no site. Cacau, conhece o Cacau?
Você conhece o Cacau?
Vou mandar fotinho aqui, se você tem
meu irmão
de
querido.
Tá enxergando.
Um abraço pro Cacau e pra Giza.
Cacau, obrigado, Cacau, acompanhando a CBN, jornalista também, não é?
De mão cheia.
De mão cheia.
Bem melhor que eu.
Mano, muito obrigado pela entrevista, pelas mensagens aqui e pelos temas. Eu acho que nós vamos ter que agendar uma nova conversa, porque ficaram assuntos pendentes aqui, ouvintes que gostariam de ter aí a posição do Mano Preisner em relação a diversos assuntos e sobre fatos que estão acontecendo. Muito obrigado pela entrevista.
Foi um imenso prazer estar aqui, eu que te agradeço. Grande abraço.
2:59, Mano Preisner conversando conosco, jornalista em pauta livre, os ouvintes também interagindo, a gente agradece a participação do ouvinte. 2:59, daqui a pouco a gente volta com outras informações, mas você fica agora com o repórter CBN, com as últimas notícias do país e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.